4:10 e dando continuidade à nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo neste momento o presidente da Câmara de Maringá, o vereador Mário Socal, está com a gente. Olá, presidente, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço aí pelo convite de poder conversar com os maringaenses sobre os nossos trabalhos lá na Câmara.
Qual a avaliação que o senhor faz deste ano de 2019, no ano legislativo?
Eu entendo que esse ano de 2019 foi um ano relativamente tranquilo, sem grandes polêmicas, e foi um ano produtivo, porque não teve CPIs como no início, duas CPIs ao mesmo tempo, tudo. Então foi um ano que os vereadores produziram bastante, muitos projetos de lei, muitos requerimentos, indicações. Então, eu entendo que todos os vereadores fizeram um bom trabalho durante esse ano de 2019.
Uhum. E o senhor, apesar de ser o presidente da Câmara, comandar o trabalho legislativo, também apresenta projetos, né? Tem algum projeto que o senhor destacaria esse ano?
Sim, apresentamos diversos projetos, apesar que, no meu ponto de vista, eu não entendo que o vereador, para ser um bom vereador, tem que apresentar um monte de projeto, um monte de indicações. Eu não entendo dessa forma. Mas apresentamos alguns projetos aí que... É uma reivindicação antiga da população. Eu quero citar um, por exemplo, em especial, que sempre acontecia, por exemplo, a pessoa vendia uma propriedade, um terreno, uma casa, e o comprador que tem a obrigatoriedade de pegar e fazer a escrituração, ou seja, transferir aquele imóvel em seu nome. E o comprador não fazia isso, então o que acontecia? Lá no cadastro da prefeitura ficava o nome do vendedor. Por exemplo, você vendeu um terreno 10 anos atrás, mas se o comprador não escriturou, não registrou em cartório e não levou lá na prefeitura, a prefeitura não muda, fica no seu nome. Então, aí vem as cobranças, por exemplo, falta de roçada, falta de calçada, falta de muro, por exemplo, ou se a casa está abandonada, então toda multa em razão desses problemas recai sobre o nome da pessoa que está lá no cadastro. Então, as pessoas têm sofrido muito, por quê? Porque tem o nome sujo, de repente vai para o fórum, e sendo que ele não é mais o proprietário, não tem nada que ver com aquele imóvel, e não tinha como tirar o seu nome do cadastro, porque a prefeitura só aceitava mediante a apresentação da escritura registrada em cartório. Então, nós fizemos uma alteração na lei, permitindo que o cidadão, o vendedor, o próprio vendedor, com o contrato de compra e venda em mãos, com firma reconhecida, tanto dele como do comprador, pudesse levar lá na prefeitura e tirar o nome dele de imediato do cadastro da prefeitura, para que o legítimo proprietário que comprou o imóvel possa assumir todos os ônus que vier em cima daquele imóvel.
Já está valendo?
Já está valendo. Tá. A lei foi aprovada por unanimidade, o prefeito sancionou, publicou. Então, hoje, as pessoas que ainda têm esse tipo de problema, que tem muitas pessoas que têm, principalmente pessoas de idade, ficavam desesperadas diante dessa situação. Não deve nada, mas ver o nome sujo sendo executado lá na justiça.
Tem muitas questões burocráticas que atrapalham a vida do cidadão e que passam ali pela Câmara?
Ah, tem. Por exemplo, essa questão, por exemplo, que estava acontecendo, que nós mudamos a lei juntamente com outros vereadores, uma determinada situação que tem no imóvel seu, também da mesma situação, roçada ou qualquer coisa que estivesse em desacordo com a lei, a prefeitura ia de imediato e multava a pessoa. Conserto de calçado, por exemplo, era multada e dava um prazo de 30 dias para solucionar o problema. Se solucionasse, não cancelava a multa. Dava um desconto de 50% na multa. Então, tem terrenos grandes aí na cidade, por exemplo, de uma roçada só dava R$30 mil, por exemplo, R$40 mil de multa por causa do mato crescido naquele imóvel. Aí o cidadão tem que, além de pagar o serviço para fazer a roçada, tem que pagar, se fazer dentro do prazo de 30 dias, aí vai pagar R$20 mil de multa. Nós achamos que não podia ser dessa forma. Então nós mudamos a lei, fizemos uma alteração na lei para que o cidadão tenha a oportunidade de regularizar a situação. Ou seja, ele faz o serviço, aí comunica à prefeitura de que realizou o serviço, que aquilo que estava irregular ele regularizou, comunica à prefeitura, aí simplesmente era cancelado tudo, ficava apenas na notificação.
Então essa situação também já foi resolvida.
Foi resolvida. Então, assim, diversas outras situações que, que a gente achava que era injusto, né, da forma como estava, nós fizemos uma alteração na lei. Isso eu digo que diversas leis ali, coisa que não acontecia lá atrás, mas hoje, quando um vereador apresenta um bom projeto, outros vereadores querem assinar em conjunto, porque gostou da lei. Então, nós temos diversos projetos em autoria com outros vereadores também.
Isso não acontecia antes? É algo mais da atual legislatura?
Era muito difícil, né, de ter coautorias, né? Era muito difícil, mas hoje é normal, né, ter 5, 6, 7 vereadores assinando um único projeto. Até em título de cidadania também está acontecendo de ter mais de um autor.
O senhor acha que tem muita lei, que é preciso dar uma repaginada nas leis que já foram aprovadas, já que o senhor disse que mais importante do que ter em quantidade é a qualidade, né?
Não, nós temos muitas leis, eu não me lembro agora de cabeça quantas leis que nós temos aprovado, mas nós precisamos fazer um levantamento. Eu nem sei se com a própria equipe nossa de funcionários nós vamos conseguir fazer isso, vamos ter que contratar uma empresa especializada para fazer isso, mas tem muitas leis ali que não tem lógica permanecer válida essas leis, porque é uma lei, por exemplo, autorizativa que não serviu para nada. Então, nós precisamos revogar essa lei para não ficar no arquivo para sempre aí, essas leis. Então, realmente nós precisamos fazer um grande trabalho aí para fazer não só essa revogação das leis, mas também temos que fazer uma consolidação das leis, porque tem leis ali que virou uma coxa de retalho, tanto que foi alterando, então a pessoa que não entende bem ali, se não estiver bem acostumado como o funcionário que cuida do arquivo, fica difícil saber o que estava efetivamente valendo, porque é muita coisa que foi alterada, então tem emendas e mais emendas em cima de uma própria lei. Então precisamos fazer uma consolidação para encaixar todas as emendas que foram feitas para ver como é que ficou no final aquela lei que está anos em vigor, mas foram alteradas diversas vezes.
É um trabalho complexo, né? Tem que ter uma força-tarefa aí para fazer essa consolidação.
E de responsabilidade muito grande, né? Porque a gente confiar nos outros, tudo bem, mas tem que ver se quem é que vai fazer para ver se dá para confiar em tudo aquilo que foi feito. É difícil.
Como foi o relacionamento com o executivo esse ano?
Foi bom. O prefeito, felizmente, nós tivemos desde o início um bom relacionamento, porque o prefeito não interfere na Câmara, ele não vem pressionar vereador para votar a favor ou contrariamente qualquer tipo de lei, emendas também ele deixa apresentar à vontade, e teve leis, por exemplo, que eu pessoalmente falei, não, prefeito, eu cito como exemplo, por exemplo, a pista emborrachada no entorno do Parque do Engano, aquela pista de caminhada. Então, ele queria fazer a pista emborrachada, porque realmente a pista estava ruim, agora acho que foi reformada, mas eu não sou contra a pista emborrachada. Só que ele queria fazer um empréstimo naquela época, no Banco do Brasil, fazer um financiamento para que pudesse tivesse dinheiro para fazer a pista emborrachada. Eu falei que não, que eu não voto a favor de empréstimo para essa finalidade, porque eu entendia que não era prioridade naquele momento. E ele de imediato já falou, não, pode apresentar emenda, pode colocar esse recurso para não perder o financiamento em outras reformas, por exemplo, reformas de centros esportivos, que nós temos centro esportivo que não tem condições de uso, né, que estão reformando agora aos poucos, mas aquela pista emborrachada, ele mesmo autorizou, não, pode retirar, que a hora que o município tiver o dinheiro, o recurso próprio, que não de empréstimo, ele vai fazer a pista emborrachada, e autorizou retirar e foi retirado.
Aí, daí quando veio o projeto dos empréstimos, daí o senhor foi a favor?
Exatamente, empréstimos aí foram feitos para a construção de diversos salões comunitários, reforma de diversos centros esportivos, aí nós votamos favoravelmente. Mas é um prefeito que a gente fica muito contente, porque ele nunca foi de chegar lá e enfiar nada goela abaixo, não. Se o vereador não quer, ele falou, tá bom, não quer, então retira, ele mesmo retirava, ou às vezes ele autorizava a fazer alterações, modificações através de emendas. Então é fácil de trabalhar dessa forma.
E sobre o projeto dos estatutários e seletistas, dos seletistas se transformando em estatutários?
Bom, é um projeto que eu particularmente eu fico meio preocupado de aprovar esse projeto, porque a gente tem que não ver só o atual momento. Eu sei que os seletistas eles estão na expectativa de que vote o quanto antes, mas, ao mesmo tempo, para nós é preocupante, porque são mais de 900 servidores que prestaram concurso para ser seletistas, que agora, diante do compromisso que o prefeito assumiu, vão passar para o regime estatutário. Só que a gente tem que pensar lá no futuro, né? No fim, lá quando começar a aposentar toda essa gente aí pelo Maringá Previdência, para ver o impacto que vai causar, né? Se não vai ter problema, não vai ter que aumentar muito o percentual que cada funcionário recolhe para o Maringá Previdência para aguentar esse fluxo de gente que vai aumentar. Mas, de qualquer forma, nós estamos aguardando ainda algumas documentações que as comissões permanentes estão pedindo, em especial a Comissão de Finanças e Orçamento, mas a hora que vier a plenário, se tiver tudo ok, nós vamos aprovar, sim, mas nós queremos uma garantia de que está tudo correto. Inclusive, o Ministério Público já pediu a cópia do projeto também. Então, vamos ver o que vai dar, mas eu vejo com um pouco de preocupação. Então, por isso eu quero as coisas bem esclarecidas para a gente votar com segurança mesmo.
O Ministério Público fez alguns questionamentos aos vereadores?
Exato, está fazendo questionamentos. Aí nós estamos elaborando as respostas para o Ministério Público.
Como que o senhor avaliou os embates que aconteceram esse ano na Câmara, os seus colegas, né? Eu vejo que o senhor de vez em quando dá uns puxões de orelha nos seus colegas, porque às vezes eles não estão muito inteirados, né? Na dinâmica do processo.
Não, mas isso é normal, né? Isso sempre aconteceu. Então, às vezes a gente discorda de alguma posição de algum vereador, e principalmente diante dos discursos, das coisas que determinado vereador fala. Então, a gente discorda, a gente puxa a orelha, porque eu tenho profundo conhecimento de tudo que aconteceu nessa Câmara nesses últimos 30 anos, pelo menos. Então, a gente fala, às vezes a gente puxa a orelha, mas eu tenho um bom relacionamento com todos, relacionamento de amizade mesmo. Então, aqueles embates ficam ali no plenário só. Terminou a sessão, nós somos todos amigos, aí a gente se relaciona muito bem, graças a Deus.
Eu achei curioso na votação do orçamento, né? Que inclusive o senhor disse que pela primeira vez viu que vereadores votando contra o orçamento. Isso é raro?
É raro, né? Então, se o vereador não era favorável a determinada dotação orçamentária, da forma como o executivo elaborou o orçamento, ele teve tempo suficiente para apresentar emendas para alterar da forma como ele achava que deveria ser. Só que ninguém não apresentou nenhuma emenda, né? Então ficou ali à disposição para emenda e não apresentaram. Aí depois votaram contrariamente ao orçamento. Então eu achei estranho essa posição, porque a prefeitura, se a gente não aprovar o orçamento, aí não pode entrar em recesso. Não entra em recesso. E quando a gente vota contra alguma coisa, a gente tem que dizer o que está errado, por que nós estamos votando contrariamente. E se todos os vereadores pensassem dessa forma e não aprovam o orçamento, nós vamos ficar sem o recesso e o executivo vai ter dificuldade, que tem que trabalhar com o orçamento do ano anterior. Então eu achei estranho essa atitude de alguns vereadores, não sei se foi três ou quatro vereadores que votaram contrariamente. Mas eu nunca vi acontecer esse tipo de situação, votar contra o orçamento do município.
E o senhor é candidato à reeleição?
Bom, eu estava pensando em já me aposentar, sabe? Apesar que eu estou aposentado pelo INSS já há muito tempo, mas como eu estou com a saúde bem ainda, tive um problema de saúde, tive que fazer ponte de safena, tudo, mas estou bem de saúde, então os companheiros meus, principalmente da comunidade nipo-brasileira, querem que eu continue vereador mais ainda, por mais tempo. Então eu pretendo, se eu estiver bem de saúde como estou hoje, eu pretendo disputar mais uma eleição no ano que vem.
Tá certo, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço pelo espaço e desejar a todos os ouvintes, né, inclusive vocês aqui da CBN de toda a direção, e também toda a direção e funcionários, um Feliz Natal e que o ano de 2020 seja um ano de muita paz, de muita tranquilidade, de muita saúde, né, para que nós possamos ter bastante sucesso no ano de 2020. Muito obrigado.
Conversamos com o presidente da Câmara de Maringá, Mário Socal, do PP, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá. Agora, 4h24.